Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina, é o GE Vasco.
Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 116 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Hoje a gente vai fazer uma análise dos reforços do Vasco até agora. 7 jogadores já chegaram, 6 já estrearam, uns melhores, outros piores. Para fazer essa análise, eu estou recebendo aqui 2 setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
Fala, Lu. Obrigado pelas boas-vindas, dando boas-vindas ao Héctor também, para a gente falar dos reforços vascaínos. E é isso, um spoiler, porque o Héctor é um eterno reforço, ele é sempre um craque, sempre abrilhante o time. Então, eu já tenho que anunciar ele logo, porque eu gosto dos grandes anúncios.
Esse entrosamento entre os setoristas me emociona. Como é que você está, Héctor Verlang? Seja bem-vindo.
E aí, Luciano, beleza? Tudo bem? Fredão é ídolo, tá tudo em casa. Mas eu sou só aquele volante brigador, assim, o Fred, que é o camisa 10.
Jamais, pô, você é o craque.
A gente não fez um episódio depois do jogo contra o Resende, né? A vitória, mas o Vasco já sabia o seu destino no Campeonato Carioca. O Vasco vai disputar a Taça Rio, né? Que é o torneio de consolação ali entre quinto e oitavo. 2 semifinais contra o Madureira nos próximos 2 sábados. Se passar, pega o vencedor de Botafogo e Nova Iguaçu, que é a outra semifinal, também em 2 jogos. Aí, antes de fazer essa análise dos reforços, Fred, Marcelo Cabo, a minha expectativa, não sei se você concorda, se você, né, acompanha de perto até, sabe muito mais do que eu sobre isso, é de um time misto nesse início de Taça Rio para testar novos jogadores, botar não totalmente reserva, porque os titulares precisam entrar em campo até o fim da Série B, mas na minha cabeça eu estou imaginando isso, um time misto. É a tua previsão / expectativa depois de apuração ou é algo diferente?
A minha expectativa é um misto da sua ideia e a minha, porque eu acho que vai ter time misto, mas eu acho que vai ter jogador precisando pegar ritmo até o final dessa Taça Rio. O previsto são para os próximos 4 fins de semana. Então, nós acreditamos que ele deva, de repente, ter o Rômulo em boa condição. A gente não sabe quando que o Rômulo vai estar 100%. Até conversando com pessoas próximas ao Rômulo, essas me diziam que talvez fosse melhor deixá-lo para a Série B, que não era o momento e tudo mais, mas eu acho que é hora de dar o gás para um jogador como esse. O Vanderlei mesmo precisa de ritmo de jogo. São 4 jogos aí. Eu acho que o Vasco vai dispor de boas promessas, vai lançar a mão, o Cabo vai colocar o Buiú. Eu não gosto de falar Caio Eduardo, acho muito mais legal o Buiú, e outros garotos da base, como Laranjeira, já jogou no último jogo. Então, acho que vai ser uma mescla. Acho que não vai ser só jogador, só garotada, não. Provavelmente, alguns cascudos jogarão. Inclusive, o Leandro Castan, que está para bater um recorde aí, se tornar o clube pelo qual ele mais vestiu a camisa, o clube que ele mais defendeu, o Vasco está para se tornar isso. Então, acredito que ele quebre essa marca que era do Corinthians, se eu não me engano, com 111 jogos, já nessa Taça Rio.
Eu não imagino o time todo reserva não, né, Héctor? Até porque os titulares ficariam um mês sem jogar, né? O Vasco só estreia na Série B no dia 28 de maio, no fim de semana, ainda a rodada não foi desmembrada ainda, mas 28 de maio é o fim de semana que começa a Série B. Lembrando que a Copa do Brasil só volta, o Vasco joga contra o Boa Vista depois, então é logo depois do início da Série B tem o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Então os titulares, em algum jogo desses aí, eles vão entrar em campo para não ficar um mês sem jogar, Héctor.
A gente está gravando esse episódio no dia 28 de abril, ou seja, faz exatamente um mês para a primeira data aí da Série B. Não tem como os titulares do Vasco não atuarem. Podem ser 4 ou apenas 2 jogos, né? Então, eu acho que, me metendo aí no debate de vocês, ele vai botar mais titulares do que reservas. Eu acho que ele ainda quer azeitar algumas coisinhas do time, acho que tem necessidade de melhorar, especialmente o sistema de defesa. Eu acho que ele vai usar esses jogos aí para fazer esses ajustes.
Vamos entrar na nossa análise, então? Vamos começar da defesa, partindo para o ataque. O Hernando chegou como um titular absoluto da zaga. Ele ainda é titular absoluto. Chegou a sofrer uma lesão também, ali, depois que chegou ao Vasco. Como é que você avalia a passagem do Hernando até agora, né? Muito curta, Fred, com a camisa do Vasco.
Lulu, eu acho que ele começa bem, só que o problema é que o Vasco sofreu tanto na bola parada que eu, sinceramente, eu não vou lembrar agora de uma falha específica dele. Mas um jogo que me chamou a atenção, que eu achei que pós-lesão ele não voltou no mesmo ritmo, foi o jogo contra o Boa Vista, que o Vasco estava buscando a reação depois de sair perdendo por 2-0. Ele, no final do jogo, ele atrapalha muito o desenvolvimento do Vasco, porque a saída de bola dele não é boa. Ele é um cara que tem... Por mais que ele já tenha feito lateral direito e tudo mais, eu não gosto da saída de bola do Hernando até então. Acho que no jogo aéreo ele é seguro, sim, mas permita-me pedir desculpa ao torcedor vascaíno, porque eu não lembro agora de um erro pontual dele no jogo aéreo. Mas aquele jogo ali, quando o Vasco ia para frente, ele errou uns 3-2 passes ali para aquela partida que eu até... um lance que eu citei naquele podcast com o Andrei, que o Andrei vem corrigir a besteira do Hernando na defesa, parte para o meio campo e aparece no ataque para servir o Cano. Então, a questão da saída de bola dele não me agrada muito, não. Mas é um zagueiro rápido, acho que tem força, só que eu gosto dos zagueiros da base do Vasco. Eu gosto tanto do Ricardo Graça quanto do Miranda. Então, assim, se fosse para escolher um cara para fazer dupla com o Castanho, eu iria de Miranda ou Graça. O Miranda por ser destro, mas eu acho que a zaga de dois canhotos, para mim, não é um tabu. Acho que poderia jogar Graça e Castanho de toda maneira.
Eu também não vejo problema, não. Até agora, eu acho que o Hernando tem uma nota 6, vai lá. Ele tem exatamente 6 jogos, ele faz uma sequência ali até o jogo contra o Botafogo, 1-1, que o Vasco não jogou bem.
Aí ele fica... coxa direita.
Exatamente, aí ele fica 17 dias parado, volta contra o Tombense, faz essa sequência, ele fez 3 jogos no início, aí volta contra o Tombense, Flamengo e Vasco. O que você achou do Hernando até agora, Hector?
Eu acho que o Hernando é um zagueiro regular, e toda a carreira dele, ele teve, na minha visão, esse comportamento, e acho que no Vasco ele está sendo regular também, ele foi contratado para ser um cara mais experiente ali, até porque o Vasco decidiu que o Werley não faz parte dos planos e houve um entendimento de que era preciso ter experiência ali naquele setor. Eu acho que eu concordo com o Fred, eu gosto tanto mais do Ricardo quanto do Miranda, só que o Ricardo e o Miranda, quando tiveram oportunidades, tiveram algumas situações assim de que a falta de experiência, a falta de rodagem ficou muito evidente. Então, acho que o Hernando tá bem. Não, como o Fred falou, não teve nenhum lance assim feio de comprometimento. Acho que ele teve bons momentos, fez um ótimo clássico contra o Flamengo, assim como a maior parte dos jogadores do Vasco, né? Ampla maior parte. Então, tá bem. Acho que foi uma contratação que se justificou, mas tem esse outro lado de daqui a pouco brecar um crescimento aí de algum menino da base. Vamos ver como é que vai ser o resto da temporada para ver se ela se mantém uma contratação acertada ou não.
Lu, eu acho que você arrematou bem. Nota 6. Nota 6.
A grande novidade da zaga do Vasco em relação ao início do Carioca, né, se a gente pensar como que a gente esperava o Vasco na primeira rodada do Carioca, é a permanência e recuperação de certo prestígio do Castan. Né? A gente não contava muito, né, de acordo com o que a gente ouvia da diretoria, de pessoas do Vasco, a gente acreditava que o Castan tinha pouca chance de ficar, mas ele conversou, acertou uma redução salarial e fez um bom Carioca, né? Sem brilho, né, Fred? Mas achei que fez um bom Carioca.
Eu acho que ele evoluiu. Pena que na partida que definiu a eliminação do Vasco, ele acabou cometendo aquele pênalti no Jean Vitor, mas eu acho que ele se reconsolidou, porque ele vinha apanhando... Vinha muito mal. Ele mesmo admite isso, que teve influência do Ricardo Sapinto no futebol dele. Acho que ele próprio mesmo não conseguiu manter o nível. Aquela entrevista contra o Fortaleza, que a gente sempre cita, que mostra que ele estava fragilizado mesmo. E ele já citou que, às vezes, quando você está num momento ruim, o pessoal só quer te puxar mais para baixo. E ele estava nesse momento ruim, tanto tecnicamente quanto psicologicamente. Mas eu acho que ele fez um saldo positivo no Carioca, sim.
É, de razoável para bom. Vai lá o Carioca do Castanha, e acho que ele vai ser útil ao longo da temporada. Segundo reforço, ainda na defesa, na minha opinião, o melhor deles até agora. Vou começar com o Héctor dessa vez. Qual é a sua avaliação sobre o Zeca, Héctor?
Na tua opinião, ele é o melhor reforço da defesa ou o melhor reforço do Vasco?
De todos, que chegaram, os que jogaram até agora, né?
Sim, sim, concordo contigo. Acho que o Zeca, só pelo fato dele resolver a lateral esquerda do Vasco, já merece crédito, porque, enfim, o Henrique teve seus problemas, o Neto Borges foi uma contratação que não se revelou acertada, né? não deu certo, essa é a verdade, e tinha uma lacuna ali, um hiato de bons anos. E o Zeca é um jogador que, aos poucos, está demonstrando assim, as virtudes que ele demonstrou quando ele surgiu, né? Santos, Seleção Olímpica. É um jogador que tem qualidade, é um jogador que acho que é inteligente para jogar, tem bom senso de posicionamento, ele é bom no desarme, né? É um cara que tem virtudes, ele tem bom chute de média distância, bom cruzamento, né? Acho que tem um gol, que é contra o Madureira, se não me falha a memória.
Isso, chutaço de longe.
Golaço, golaço.
E ele é o cara, um dos caras da bola parada do Vasco, né? Ele cruza bem, ele é um cara que... E, aliás, vou dizer, ele tem uma outra virtude para mim que é fundamental, ele não tem medo, ele arrisca, e ele se arrisca tanto na hora de atacar quanto na hora de defender. Se tem que fazer o desarme, ele faz, se vai fazer falta, é falta, segue o jogo. Eu acho que isso é não ter medo de jogar é muito importante. E na lateral esquerda do Vasco estava tendo muito isso, assim, muito medo de errar, até porque qualquer erro já era uma perseguição em cima dos caras, e isso ele está sabendo lidar muito bem.
É, eu ainda tenho certa preocupação com a parte defensiva do Zeca, mas é o parâmetro, como o Héctor falou, assim, ele está muito acima até agora do que vinha sendo mostrado nos últimos anos pelos laterais esquerdos do Vasco. Aí a gente comentou algumas vezes que o século XXI é dramático na lateral esquerda do Vasco, é difícil achar alguém que tenha conseguido alguma sequência por ali. Dou uma nota 8 para esse início do Zeca. Fred, o que você acha, qual é a sua avaliação de pontos positivos do Zeca e até dos negativos também?
Ô Fred, deixa eu te interromper, tu percebeu que só ele tá dando nota, né? Ele não perguntou pra gente a nota. Quer monopolizar a parada aí, cara.
E outra coisa que eu reparei é que você falou assim, eu concordo contigo, com uma tristeza, assim, quando você falou, ele é o melhor, eu concordo contigo. É difícil concordar com o Lulu mesmo. Realmente, é horrível, mas eu vou, inclusive, concordar com a nota dele. Eu também acho que é uma nota...
Então, peraí, Fred, já que houve a reclamação, Héctor, notas do Hernando, que você não deu, o Fred concordou com as minhas duas notas até agora. Héctor, notas do Hernando e do Zeca.
Hernando 5,5 e Zeca 7,5. Só para não concordar contigo.
O gaúcho é mais rígido, né, Fred?
É verdade. Ele já conhece...
É mala, né? Pode falar, é mala.
Ele já conhece esses caras melhor do que a gente, obviamente, que nós acompanhamos Série A, Série B, mas o Héctor, por ser do Rio Grande do Sul, ele viu...
Os dois jogaram no Inter.
No Internacional de Porto Alegre, tanto o Hernando quanto o Zeca. Então, ele conhece bem esses jogadores. Mas falando sobre o Zeca, nota 8, vou concordar contigo. Depois eu vou fazer uma nova nota para parar de...
Obrigado, Fred.
Mas, assim, me chama muita atenção realmente o jogo ofensivo dele. Esse jogo do golaço contra o Madureira é uma coisa que me chama atenção. Uma pena o Vasco ter tido aquele apagão pós-parada técnica, porque ele já estava virando, como ele já estava meio desgastado, ele virou um meia naquele jogo e ele revezava com o Laranjeira. O Laranjeira, às vezes, pegava a lateral esquerda, ele vinha para o meio e ele tem uma noção de posicionamento muito bom. Então, ele conseguia flutuar entre a lateral esquerda e o meio campo com tranquilidade, chegava para finalizar. A bola parada dele é boa, o cruzamento é bom. A infiltração dele é muito boa, ele tem se entendido muito bem com o Gabriel Peck. Outro jogo que mostra esse foi o jogo contra o Boa Vista. Então, acho que é um cara que fortaleceu muito o Vasco mesmo, como você falou, deu um plus em relação ao que o Vasco teve nessa posição nos últimos anos, exceção ao Ramon, que enquanto esteve bem fisicamente, seja em 2011, na Copa do Brasil, seja antes, quando ele chegou na campanha da Série B, ou em 2017, foi o único mesmo que jogou bola no Vasco no século, acho que na lateral esquerda. O Henrique teve bons momentos, acho que sobretudo no ano passado, mas o Zeca é bem superior a todos que passaram por ali.
Eu ia deixar para o fim, mas já que a gente está fechando defesa... Falar um pouquinho do Vanderlei, para mim é sem nota até agora, Héctor. Dois jogos só E ele entrou logo depois da melhor atuação do Lucão, né? O Lucão chegou a demonstrar alguma insegurança nos primeiros jogos da temporada, mas fez um clássico excelente contra o Flamengo, pelo menos 3 ou 4 grandes defesas, e logo depois o Vanderlei entrou. Achei que, né, não falhou, não fez grandes defesas nesses 2 jogos. Eu vou sem nota. Quer dar uma nota, Hector?
Não, concordo contigo. Pô, uma amostragem pequena, né? O Vasco nunca escondeu que tinha a ideia de contratar um goleiro mais experiente. O Vanderlei tem 37 anos, né? O Lucão está em início de carreira. E foi curioso isso, porque o Lucão realmente fez o seu melhor jogo contra o Flamengo, fez boas defesas naquela partida e acabou perdendo a posição logo em seguida. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para avaliar o Vanderlei. É um goleiro que tem muitas qualidades, demonstrou isso ao longo da sua carreira, mas vem de um momento, de uma passagem lá no Grêmio que teve seus altos e baixos e está precisando ter uma regularidade um pouco maior. Então, concordo contigo. Sem nota por enquanto, vamos esperar mais um pouquinho.
E aí, Fred?
Ah, então, só para discordar, eu vou dar uma nota 6. Mas, assim, é só pelo que ele jogou contra o Boa Vista mesmo, assim, contra o Rezende, no início da partida, ele faz uma defesa de vôlei, assim, acho que foi o Sol que atrapalhou ele, que foi meio louca, mas no gol ele não teve culpa. Mas contra o Boa Vista, acho que ele fez uma boa defesa no chute do Wisney, num erro, se eu não me engano, do próprio Hernando, ele se enrolou. Não, foi o Castan que errou. O Zeca estava recuperando a bola, o Castan errou e o Wisney bateu para uma boa defesa dele. Ele também teve uma boa recuperação na bola do Marquinhos, que fez os 2 gols do Boa Vista. Ele chuta na trave, aí o Jefferson Renan vem no rebote, chuta fraco, mas o Vanderlei tem uma boa recuperação e pega. Então eu vou dar uma nota 6, porque ele não comprometeu até então e também não fez nenhum milagre nas 2 partidas que disputou com a Cruz de Malta.
Passando para o meio-campo, agora eu vou começar com o Fred. Marquinhos Gabriel, acho que é o jogador que mais oscilou dos reforços. Aí eu vou pegar como exemplo os 2 clássicos que ele disputou, né? Ele não jogou contra o Fluminense, ele jogou contra Botafogo e Flamengo. Contra o Botafogo, eu acho que ele foi um dos piores do Vasco. Não gostei nem um pouco da atuação dele, muito pouco participativo, aqueles problemas que o Vasco tinha no meio de campo na temporada anterior. E contra o Flamengo foi o contrário, cara. Ele foi um dos melhores do time, assim, foi impressionante a diferença de movimentação e de dinâmica do meio-campo do Vasco nessa vitória sobre o Flamengo para aquela derrota anterior, para o jogo anterior contra o Flamengo pelo Brasileiro, que foi 2-0 Flamengo, e um massacre do Flamengo no primeiro tempo. E acho que o Marquinhos Gabriel no meio de campo e o Galarza foram fundamentais, que eles entraram no lugar ali do Léo Gil e do Benítez, que são jogadores muito pouco dinâmicos. Gostei muito dele. Vou dar um 6,5 por causa disso, Fred. Ele tem 7 jogos pelo Vasco, 2 gols contra Caldense e Macaé. Na verdade, um de falta e um de pênalti, sendo que o de falta foi uma bola desviada. Vou dar 6,5, mas assim, o início me preocupou e aí ele se machucou. Né? Então, o último jogo dele foi contra o Flamengo até agora, mas por causa... Eu ia dar 5,5 se não fosse o jogo contra o Flamengo. Vou subir um ponto por causa desse jogo e 6,5, Fred.
Lulu, eu vou endossar a tua nota mais uma vez, porque eu acho que contra o Flamengo, assim, até pegando como parâmetro a matéria do Baltar e do Hector hoje, ele correu 11 quilômetros, mais de 11 quilômetros. Ele não é um cara de correr assim, então isso me chamou a atenção. Não apenas isso, além da participação constante, ele acha aquele passe excelente. A jogada do Morata é linda, que deixa o Felipe Luiz de bunda no chão, mas o passe do Marquinhos Gabriel é muito bom. A bola parada dele é assim, mas é um abismo em relação à do Léo Gil, porque venderam para a gente que o Léo Gil era o mago das bolas paradas, entendeu? Era o Marcos Assunção da Colina, o Guinha Azul, mas o Guinha Azul não batia falta. Enfim, a bola parada do Léo Gil fica marcada pelo aquele escanteio contra o Defensa e Justiça, que ele bate para ninguém, bate para um fantasma. Então, você vê a chegada do Marquinhos Gabriel acertando escanteio, batendo falta no gol, fazendo gol de falta, por mais que tenha sido aquela bola pererecando. Mas é um acréscimo muito interessante. Então, acho que ele tem que melhorar a parte física. Inclusive, vou vender meu peixe aqui. Fiz uma reportagem agora, uma entrevista com ele. Eu, Felipe Costa e Juliano Lima, da TV, com o Marquinhos Gabriel. Agora há pouco, você vai poder ler no globoesporte.com amanhã, a partir das 4 da manhã. E ele fala Isso falando amanhã, porque nós estamos gravando no dia 28 de abril, às 16h54.
Famosa quarta tarde.
Perfeitamente. Então, o que, que acontece? Ele falou que ele está muito preocupado em cuidar não só da questão técnica, que ele quer evoluir também, obviamente, mas que ele fala da parte física, que ele tem uma atenção muito especial dos preparadores do Vasco e do nutricionista Paulinho Cavalcante. Ele falou que é muito importante cuidar dessa questão do sono, da alimentação, e que ele já vem se preocupando com isso há algum tempo. E no período de inatividade dele, quando ele rescinde o contrato com o Cruzeiro e não disputa a reta final da Série B, ele falou que cuidou muito dessa parte física fora do campo e também trabalhou a bola parada que eu exaltei anteriormente. Não sei como, mas ele devia estar fazendo amistosos com, não sei, de time de sindicato, não sei com quem, a gente não perguntou, mas ele, de alguma maneira, trabalhou essa bola parada e a gente está vendo o resultado, né? Então, acho o Marquinhos Gabriel uma boa peça aí, se ele estiver bem fisicamente e com a concentração alta, que ele falou também que a parte mental tem que estar boa, aí eu acho que ele arrebenta na Série B sem grandes problemas.
Héctor, acho que foi dos reforços o que encarou mais desconfiança, né? Quando chegou, quando foi anunciada a contratação. Talvez o Rômulo agora que não estreou, mas o Rômulo é um cara que já foi querido pela torcida, acho que é diferente. O Marquinhos Gabriel, muito pouca gente gostou, muito pouco vascaíno, né? Quando viu a contratação, sim, falou, pô, esse cara vai ajudar muito, por causa dos anos recentes, que foram ruins dele, ele reconhece isso. E até agora, eu acho uma posição muito importante, acho até que o Vasco deveria contratar mais um jogador para ser esse terceiro homem de meio nesse esquema 4-3-3, 4-2-3-1, como queira, o cara central ali dessa linha de três ou terceiro homem de meio de campo. Até agora, ele deu conta, minimamente deu conta do recado, sem brilho também, mas gostei da participação dele, especialmente nesse jogo contra o Flamengo e nessas bolas paradas que o Fred citou. E dá a sua nota, Héctor.
Vou te responder essa pergunta com uma outra pergunta. Vou fazer o que o seu Barriga dizia que só os idiotas fazem, né? Alguém sente falta do Benítez? Ele tinha desconfiança porque ele veio em tese para ocupar aquela posição ali do Benítez. E o Benítez estava num momento ali até de altos
e
baixos.
Cara, assim, os jogos bons do Benítez, o Marquinhos Gabriel não chegou nesse nível. Eu acho até que é difícil que chegue. Sim. O problema é que são muito belenos no Vasco. Foram pouquíssimos bons jogos. Né? Ele está bem nesse início no São Paulo, como esteve bem no início no Vasco também. Mas acho que é a sequência que é decisiva para essa diferença. E aí vamos ver se o Marquinhos Gabriel volta logo, se não fica muito tempo parado dessa lesão que ele teve também.
É justamente. Eu acho que o Benítez saiu, por todos os motivos que todo mundo sabe que ele saiu, mas o Vasco continuou. Faz falta. Eu acho bem relativo. Eu acho que o Vasco conseguiu se virar bem sem o Benítez. Não acho que o Benítez esteja fazendo falta.
Eu concordo. Você perguntou se tem falta, eu concordo.
E o Marquinhos Gabriel veio com essa desconfiança porque ninguém sabia como é que ele estava fisicamente, se ele ia ter condições de ocupar essa lacuna deixada pela saída do Benítez. Eu acho que, além de tudo que vocês falaram, é importante lembrar que o Marquinhos Gabriel tem coisas que faziam falta no Vasco. Ele tem drible e ele tem a visão do passe de primeira. Ele não fez muito isso, é verdade, de driblar e de dar o primeiro toque de primeira, mas em alguns momentos, tem no clássico contra o Flamengo, tem alguns outros jogos que ele jogou, ele dá uma velocidade na bola, na movimentação do Vasco, na saída do Vasco, que o Vasco não tinha. Então, se ele continuar nessa evolução técnica, especialmente física, se ele tiver condições, se o corpo dele tiver condições de fazer tudo que está sendo planejado, ele é uma boa peça nesse esquema de jogo do Marcelo, e é um cara que pode ajudar muito o Vasco. Agora, ele vai ter que fazer mais do que ele fez nos últimos anos, porque ele realmente não estava no nível que ele pode.
E a nota? Bola longa... Desculpa, me mete. Vai lá, Héctor, dá a nota.
Qual nota que vocês deram? 6,5?
6,5.
Isso. Não, tá justo, concordo com vocês.
Ele concordou com a gente, Fred.
Aí, tá vendo aí? E eu queria adicionar o comentário do Héctor a bola longa, que funcionou muito bem contra o Madureira. Ele lança para o Caio Tenório dá para o Galarza e o Galarza abre o placar contra o Madureira. Ele fez algumas vezes isso contra a Caldense, se eu não me engano, também, contra o Tombense. A bola longa dele é boa. Não é lançamento do Gerson Canhotinha de Ouro da seleção de 70, não. Mas umas esticadas dele, aquela bola por profundidade, por elevação, eu gosto da bola dele. Acho que está bem.
E só um porém, porque senão daqui a pouco vão dizer que a gente está dizendo que ele é o Pelé, né? Eu acho que ele precisa ter um pouquinho de atenção mais na recomposição, assim. Ele, tudo bem que não é a principal função dele, né? Mas quando o Vasco vai fazer a marcação alta lá, às vezes ele vai e ele demora muito para recompor, e isso é uma coisa a ser melhorada.
Sim, concordo.
Vamos para o Morato agora. Agora eu vou começar com o Héctor mais uma vez. É um jogador que tem 4 partidas só pelo Vasco, mas que deixou uma marca já importante naquele clássico contra o Flamengo, com uma boa atuação e fazendo um golaço ali no terceiro gol, deixando o Felipe Luiz no chão, depois imitando o Edmundo. Participou aqui do nosso podcast, foi uma conversa bem legal. Quem quiser buscar lá o episódio, foi ótimo, foi um ótimo papo. Eu acho que o Morato, Héctor, dos que já estrearam, para mim, claramente, fisicamente, é quem está mais abaixo. Eu digo até que está mais abaixo do que o Léo Jabá. Eu acho que fica muito claro que ele ainda não consegue aguentar os 90 num nível alto. No jogo contra o Tombense, por exemplo, que foi a estreia dele, né? Para mim ele cansou no primeiro tempo ainda. E contra o Flamengo, que ele fez o gol aos 32 do segundo tempo, ele estava bem cansado já. Ele até falou que na parada técnica ali com 20 do segundo tempo, Marcelo Cabo falou, cara, te tiro, não, vai lá e faz o gol. Ele contou isso para a gente. Mas é um cara que tem habilidade, que tem passe, né? Acho que tem certo problema na recomposição, principalmente depois que ele fica cansado. Acho que tem um longo caminho a evoluir, principalmente fisicamente. Vou dar nota 7 para ele, Héctor. O que você acha dele e a sua nota?
Mas não te entendi, tu tá botando um monte de poréns e tá dando uma nota maior do que o Marquinhos Gabriel, por exemplo.
Eu acho que ele mostra mais do que o Marquinhos Gabriel. Assim, ele teve. Não, vamos dizer de outra forma. Eu acho que ele não teve jogos ruins, como o Marquinhos já teve pelo menos uns 2 jogos ruins. Assim, ele não teve jogo nesse nível do Marquinhos pelo Vasco ainda. Tudo bem que é uma amostra ainda menor, né? O Marquinhos tem 7, ele tem 4 jogos pelo Vasco. Ainda não teve um jogo que eu falei, nossa, o Morato foi muito mal. Acho que, em geral, no segundo tempo ele vai mal. Esse próprio jogo contra o Rezende, no fim do jogo ali, ele estava errando lances muito simples. Mas, no geral, o primeiro tempo dele quase sempre vai bem, e acho que ele tem um caminho muito, muito simples de evolução, que é melhorar a condição física.
Concordo com tudo que tu falou, acho que ele, além disso, é um cara que nesse início demonstrou ter carisma, acho que isso é importante, especialmente no Vasco, que vai jogar uma segunda divisão, e especialmente para uma torcida que está carente de figuras importantes, de identificação. O cara joga o primeiro clássico dele contra o Flamengo, faz um gol e imita a comemoração do Edmundo de 97, ganhou muitos pontos, né? Vamos ver se ele vai... Eu acho que ele vai continuar sendo um cara muito carismático, porque é da personalidade dele, no podcast ficou claro, como o Luciano relembrou aí. Só que, enfim, não adianta ter carisma e não ter bola, né? Ele tem bola, vamos ver se ele vai conseguir acelerar essa recuperação física, porque... eu vou bater de novo nessa tecla, né? O estilo de jogo do Vasco com o Marcelo, ele só vai dar certo se os jogadores estiverem bem fisicamente. Não tem como fazer se os jogadores estiverem mal. E o Morato demorou a vir para o Vasco, demorou a assinar o contrato, a ser apresentado, porque ele estava curando uma lesão no pubis. O pubis é chato de curar essa lesão, todos os jogadores falam isso. E ele ali perdeu muito tempo, cara. Vai levar ainda um período para recuperar. Agora, como o Vasco tem um mês aí para até a estreia da Série B, ele vai ter um tempo de fazer trabalhos específicos e aprimorar essa questão física. Tirando isso, concordo com tudo que tu falou, Luciano. Só acho que a tua nota foi 7,5, né? Acho que foi muito...
A minha foi 7.
7? Eu acho que está muito alto. Eu vou dar 6,5, mesma nota para o Marquinhos Gabriel.
Fred, contigo.
Vamos lá. Estou querendo fazer uma matemática aqui, não tão perfeita quanto a do Casagrande, mas...
Héctor, daqui a pouco ele vai meter o Jorge Perlingeiro, 9,8, 6,8, né? Coração de escola de samba.
Eu daria para o rendimento geral, eu daria 6. Eu acho que ele pode melhorar muito. Eu vi, desde o primeiro jogo, eu gostei muito dele, contra o Tombense. O pessoal até veio me cornetar no Twitter. Que isso, Fred? Viu outro jogo? Que isso? Onde que você está vendo que esse cara é tão bom assim? mas eu gostei do estilo dele, drible curto, trazia para o meio, voltava para recompor, mas foi o que você falou, Luciano, ele cansava. Ele cansou e cansou demais nesse jogo contra o Tom Benson. Mas como o jogo contra o Flamengo é nota 8, então não é muito difícil a matemática. Eu vou concordar contigo de novo. Vou fazer a média do geral 6, com nota 8 pelo clássico citado pelo Hector, porque ele fez de tudo. Não só a comemoração do Edmundo, que foi maravilhosa, não só o drible, que foi lindo, mas ele... Não que a gente goste de violência, eu não gosto, eu gosto de futebol plástico, mas eu gostei que ele deu porrada também, ele chegou junto, ele, na marcação, naquele encontro ali com os laterais do Flamengo, ele chegou junto mesmo, levantou os caras, ele mostrou que estava ali, depois cansou. Eu não acho que as faltas que ele cometeu foram por desgaste, não, porque no primeiro tempo ele estava inteiro, mas ele mostrou que estava presente, que estava afim. Inclusive, numa delas, tomou um cartão amarelo até injusto, na minha visão. Mas foi um cara que competiu, combateu, e por isso eu faço essa média. 8 contra o Flamengo, pelo conjunto da obra, como dizem os modernos, e 6 pelo total, por essas quedas de rendimento no segundo tempo. Mas eu acho que esse cara pode ser, talvez, o melhor reforço do Vasco, porque tem técnica, tem gol, tem corte para o meio, tem um futebol arisco. Eu gosto dele e aquela camisa 10 ali ficou bem nele.
Eu acho que o Morato, em algum momento, pode até ajudar nessa posição de terceiro homem de meio que eu falei ali do Marquinhos Gabriel, que eu acho que precisa ter uma recomposição para ele. E aí eu digo isso entrando no nosso próximo assunto, o último que já estreou, que é o Léo Jabá. Porque eu desconfio que o Léo Jabá vai brigar por vaga nesse time titular. Ele tem 4 jogos e só 1 como titular, né? Ele entrou contra Tom Benci, Flamengo e Boa Vista. E foi titular contra o Rezende. Eu gostei de quase todos os jogos que ele entrou. Ele é um cara que faz fumaça ali, né? Quando entra, é rápido e tem noção, não é aquele jogador rápido que erra todos os passes. Contra o Rezende, ele fez um primeiro tempo muito abaixo. Foi o pior momento dele pelo Vasco até agora, né? Nesse curto tempo. Foram os primeiros 45 minutos. Ele falha no gol do Rezende, mais um gol que o Vasco sofreu de escanteio. E ele perde uma chance muito clara, que ele chuta no travessão ali da linda pequena área. Mas ele faz um segundo tempo espetacular, assim. Acho que foi ele e o Andrei foram os melhores no segundo tempo do Vasco ali, participando de gol, dando assistência, assim, ele enlouqueceu ele pela direita do ataque, ele enlouqueceu a defesa do Rezende, que já tinha dado uma cansada ali naquele segundo tempo. Então eu vou ficar com 7 também. É muito difícil porque a amostra é pequena, né? Fred, dessa vez vou começar com você. Qual é a sua nota e o que você achou do Léo Jabá até agora? Tem chance de virar titular?
Acho que tem, sim. Gabriel Peck está muito bem, mas o Léo Jabá me parece mais agudo. Acho que ele pode entrar na defesa adversária com mais recurso. Pela força física, ele é muito forte. Eu não sei se o Peck já ganhou o corpo, né? Isso é uma realidade. O Peck é o grande reforço do Vasco em 2021. Mas o Jabá tem chegada, força, já tem 2 assistências. Uma contra o Boa Vista, agora essa contra o Rezende. É um cara realmente que veio do futebol europeu, que pode sobrar fisicamente se conseguir ajustar a questão física, mas é um cara também que, como o Hector falou, ainda é carismático, então acho que pode fazer uma comemoração engraçada, uma coisa do sentido, ele pode vir a mexer com a torcida, eu acho que tem recurso sim. Nesse jogo que você falou que o Morato poderia ajudar como meia, o Cabo até tentou contra o Boa Vista fazer essas variações, só que acabou que ficou meio zoneado ali, porque ficou com 2 pontos, foi com Figueiredo e Morato, e Peck e Jabá por um lado. O Jabá começou tão bem pela esquerda, acabou indo para a direita e se perdeu um pouco. Eu acho que o legal dele mesmo é jogar de pé trocado. Eu acho que seria uma boa para ele. Mas eu acho que vou ter que concordar contigo de novo, cara. É nota 7 mesmo.
Não, tá, muito tá... junto, Fred.
Pô, sempre. Sempre, só para contrariar. Mas é isso, nota 7.
Vamos lá, Hector, 6,5, porque eu sou mais rígido e tal. Qual é a sua opinião sobre o Léo Jabá? Diga.
Cara, eu antes de falar o que eu acho do desempenho do Léo Jabá, eu vou recomendar que quem não leu ainda, leia a entrevista que ele deu para o Fred e para o Marcelo Baltar. Ele conta lá o drama que ele viveu na Grécia, né, Fred?
No Paok. Obrigado pelo jabá do Jabá, Hector. Obrigado.
Não, mas é que é muito legal de ver, cara. Às vezes até a imprensa, a torcida fica vendo, pô, o cara não rende em campo, não sei o quê. Nada de graça, sempre tem um motivo. Os caras são gente, pô. Ele ficou internado, lesão, infecção e o caramba. Tipo, passou por uma barra complicada.
Ele ficou bem magricelo, né? Porque você recomendou a matéria. Tem uma foto lá que mostra ele bem esguio, com um corpo semelhante ao do irmão, que é Leandro Jabá, jogou aqui na base do Fluminense, acho que está no Bahia agora. Ele ficou bem sofrido mesmo com essa situação da bactéria no joelho direito.
E eu acho que ele está em recuperação. O Vasco, a gente já falou sobre isso, o Pássaro fala isso abertamente. O Vasco buscou jogadores com um certo nome, que já tiveram um certo destaque no futebol brasileiro, mas que estão precisando recuperar, porque o Vasco precisa se recuperar também. E o Jabá é um, assim como o Morato ainda está recuperando a melhor forma física, o Léo Jabá também. Eu acho que ele tem muitas virtudes, aliás, eu acho que ele tem uma virtude que é muito boa, que é a velocidade. É um cara que... velocidade de força. É um cara que pega a bola e, por ser rápido e por ser forte, tem um bom controle de bola, é difícil tirar a bola dele. Se ele conseguir usar isso ao seu favor para finalizar, para dar assistência, como ele já fez, acho que ele tem duas assistências, né? Ele não tem gol, mas ele tem duas assistências. É um cara que vai ser muito útil, até porque o Vasco tem um centroavante que precisa de meia bola para fazer um gol. Então, eu acho que a amostra é boa, mas é pequena. Eu acho que é uma amostra que dá aquele gostinho assim de quero mais, ele vai apresentar muito. Então, como ele ainda não apresentou tudo que eu acho que ele pode apresentar, eu não vou concordar com a nota de vocês, eu vou baixar um pouquinho. A de vocês foi o quê? 7? 6,5?
Sim, 7.
7, eu vou dar 6,5 para ele.
Estou surpreso, Fred, que o Hector discordou da gente. É um negócio.
Quando ele começou a introdução, já era, velho.
Coisa surpresa que isso acontece. Para a gente encerrar, lembrando que o Rômulo não estreou ainda, é o sétimo reforço do Vasco, ainda não entrou em campo. Queria perguntar, tá difícil descobrir isso lá, né? O próprio Pássaro falou que na lateral esquerda eles vão esperar o Riquelme.
E Fred, tem o MT ainda.
Fred, você acha que o Vasco ainda traz algum reforço até o início da Série B, que é daqui exatamente um mês?
Eu acho que sim. Ainda falando da aposta de vocês, dos 10 reforços, eu acho que vai acabar batendo nisso aí, porque talvez insista no centroavante. Eu não sei se o Thiago Reis conseguiu se consolidar com aqueles 3 gols contra o Bangu. E o lateral esquerdo, por mais que eles tenham essas opções à mão, que são o MT, que se recupera da lesão na quinta vértebra da lombar, e o Riquelme, que tem um... Pô, eu quase que ia falando palavrão. Tem um baita potencial. Tem muita coisa... ia ter um bem potencial. Mas, assim, que eu acho que ele ainda está muito franzininho mesmo, assim, muito magrinho. O jogo contra o Bangu, que ele dá uma assistência, ele faz um primeiro tempo ruim, correu o risco de ser expulso. Mas eu acho que é um cara que tem muita qualidade mesmo, que tem que ser uma aposta assim do Vasco, só que eu não sei se é agora já para a Série B, onde o bicho pega, onde o jogo é muito físico, onde os populares dizem a porrada come. Então, para um garoto desse magrinho, é meio complicado. O MT já é mais um galalau. O MT é um cavalo, um garoto que, pô, pode jogar de centroavante, é um cara grandalhão. Então, acho que o Vasco tem essas opções, mas talvez um mais cascudo, um lateral mais...
O Fred, ele força. É um quê?
Galalau. Nunca ouviu dessa expressão, não?
Pô, tô no Rio desde 14, mas essa aí não tinha ouvido, não.
É um carioquinho, mas essa é dos velhos. É que eu sou muito influenciado pelo meu velho, entendeu? Então, eu escuto essas paradas dele e eu mentalizo. Mas, enfim, o MT é cascudo, mas eu acho que talvez um jogador da posição, casca grossa, daqueles que o Hulk vai dar uma trombada e não vai cair no chão, que nem o Adriano fez uma vez com o Roger Machado no São Paulo e Fluminense. Eu acho que o Vasco precisa, talvez, de um cara desse de mais força para a lateral esquerda. Acho que o Vasco ainda vai atrás, sim, de um jogador para a posição e do centroavante, que é a aposta do Lulu.
Hector, lateral esquerdo, centroavante e meia de ligação. São as minhas apostas. Discorde à vontade, por favor.
Não, eu não vou discordar de ti. Tu leva para o lado do esporte, da discordância. Às vezes eu discordo só para implicar mesmo, mas, pô, quando tem razão, não dá para tapar o sol para peneira.
Eu não achava que você era implicante, não. Também mais uma surpresa aqui nesse episódio.
Eu concordo com o diagnóstico, tanto teu quanto do Fred. Só que eu acho que não é tão simples assim de achar essas peças, sabe? Antes dessa entrevista do Pássaro, que ele falou de não buscar um lateral esquerdo, que iam esperar um pouquinho, iam observar o Riquelme, o próprio MT, no podcast para a gente, o Marcelo Cabo tinha dito que queria um volante, um lateral esquerdo e mais uma peça que ele não revelou qual era a posição. O Vasco trouxe o Rômulo, aí o lateral esquerdo, o Pássaro, disse que eles iam avaliar mais o Riquelme. Eu interpreto que, de repente, quem eles tentaram, quem eles queriam, não deu certo. Então, se não dá para trazer quem eu quero, vou ver quem que eu tenho aqui, não vou trazer por trazer. E eu acho que a outra peça é um meia, cara. O Vasco só tem o Marquinhos Gabriel ali, né? Quando o Marquinhos Gabriel não pode jogar ou quando quer mexer alguma coisa, põe o Morato naquela posição ali. Foi assim no segundo tempo contra o Rezende, que foi o último jogo do Vasco, que o Vasco melhorou quando o Morato passou a jogar mais centralizado. E também porque entrou o Figueiredo e o Léo Jabá, aberto pelo outro lado, conseguiu melhorar. Então, eu acho que são essas posições aí, cara. Mas eu, na minha visão, a prioridade deveria ser trazer um meia. Eu acho que um meia é a posição mais carente que o Vasco tem hoje. Quando o Marquinhos Gabriel não joga, tem que mexer em outros jogadores, ou quando o Marquinhos Gabriel não está num bom dia, o time sente. Eu apostaria minhas fichas nesse meia. E continuo com a minha opinião. Por mais que o Vasco queira, não vai conseguir trazer mais de 10 nomes até a Série B, porque não é fácil contratar e para o Vasco é mais difícil ainda.
É importante até a torcida ter uma noção também de que provavelmente chegarão jogadores reservas agora, né? Como você falou que é difícil esse mercado. Por exemplo, a torcida do Vasco reclamou muito em rede social, em WhatsApp, do Thiago Orobó, quando foi divulgado o interesse do Vasco nesse jogador, que era do Fortaleza, até já foi descartado porque ele acertou com Londrina. Eu imagino jogadores, não sei se do nível do Thiago Orobó, mas por aí, sabe? Talvez jogadores bem menos conhecidos do que os que já chegaram, porque... Na minha cabeça, vão chegar jogadores para compor elenco. Bom, o Vasco joga no sábado contra o Madureira e na semana que vem a gente vai voltar. Falando muito mais, né? Não só de Vasco e Madureira, que é a consolação, mas dessa sequência da temporada. Tem muita coisa para acontecer com o Vasco na temporada. Obrigado, Fred. Até semana que vem, amigo.
Valeu, Lulu. Estaremos de olho nesse jogo aí. Madureira cheio de sobrenome no time. Nunca vi a escalação. Todo jogador tem sobrenome. É uma dificuldade para você fazer um tempo real, cara. Eu não sei se eu vou fazer esse tempo real, mas eu vou começar a chamar os caras pelo primeiro nome só, tá? Não sei se eu vou estar assim na escala, se você quiser me poupar por causa do sobrenome, me deixa com a análise, aí eu não preciso falar muito dos caras, mas é isso. Tomara que os reforços do Vasco sigam evoluindo, os que forem escalados, e que o Vasco consiga jogar aí essa Taça Rio toda, fazer de repente uma final com o Botafogo, que são dois testes, dois amistosos para a Série B, e de repente levantar um troféu que é importante, tem grana na parada, entendeu? Então vale a pena investir nessa competição, sim. Um abração para você e para o Hector, que tá rindo aqui, vai mexer comigo quando você chamar.
Sabe o que eu tô rindo, cara? Sabe o que eu tô rindo? O notebook aqui começou a apitar, a bateria vai acabar, cara. Eu tava com medo de ser cortado antes de encerrar. Então, um grande abraço, Fred. Grande abraço,
Luciano. Hector, obrigado, um abraço a todos.
Velho. Até a próxima. Adeus.
Não chamem o Fred pelo sobrenome, hein? É a lição que fica desse episódio. O torcedor vascaíno. Obrigado pela audiência mais uma vez. Até semana que vem. Um abraço.